Josué 3:5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quando o Senhor nos chama ao arrependimento, quando Ele nos chama para santificar, é porque Ele quer fazer maravilhas entre nós. Mas Ele não faz se não há santificação. Agora vamos abrir em 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 11 até o 22. 2 Crônicas 7, do 11 ao 22. Eu começo. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou.
Os irmãos, leem comigo. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício.
Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar.
Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias.
Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos,
também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel.
Porém, se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e o adorardes,
então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos.
Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa?
Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal.
Aqui Salomão construiu o templo que Davi teve a intenção de construir, e o Senhor disse: não, Davi, você não constrói, mas teu filho vai construir. Salomão construiu, e quando orou, disse que a casa se encheu da glória do Senhor. E o Senhor disse: quando vocês estiverem orando aqui, eu vou atender. Aquele templo era um tipo da igreja. A igreja é um edifício. Nós somos as pedras vivas. E os olhos do Senhor estão atentos a este edifício agora, a igreja, as pedras vivas. Seus ouvidos estão abertos à oração que se fizer nesse lugar. Quando nós concordamos alguma coisa, Ele responde. Então aqui Ele está dizendo: quando nós nos desviamos, quando como igreja, e Israel muitas vezes se desviou, mas quando eles se arrependeram, voltaram para Deus, Deus sempre atendeu. E aqui no versículo 7:14 fala para que temos que fazer algumas coisas. Vamos ler juntos de novo o 7:14. Vamos ler juntos.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Cadê o povo do Senhor? Levanta a mão aí, que é o povo do Senhor. Está aqui o povo do Senhor. O Senhor está dando uma condição, está dizendo assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós chamamos pelo nome do Senhor. Se humilhar, olha o que nós temos que fazer: humilhar, orar, buscar, se converter dos maus caminhos. Então, o Senhor disse que vai ouvir dos céus, vai perdoar os pecados e vai sarar a nossa terra. Porque ele disse que os seus olhos estão abertos e os seus ouvidos estão atentos para a oração que se fizer nesse lugar. Aleluia. Vamos ler Joel, capítulo 2, de 12 a 19. Livro de Joel. Joel, capítulo 2, de 12 a 19. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto.
Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal.
Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus?
Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene.
Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento.
Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Por que hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus?
Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo.
E respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações.
Uma das coisas que nós temos que estar fazendo, sempre é orando, buscando o Senhor. Nós temos um programa de oração 24 horas, que eu creio que precisamos avaliar cada um de nós como é que anda a nossa participação nisso, né? Tem a nossa oração diária. Ontem, os jovens estiveram orando aqui até meia-noite. Como eu já disse, o presbitério esteve jejuando. Mas aqui o Senhor está dizendo, dando uma palavra, nós recebemos essa palavra aqui como do Senhor para nós, dizendo assim, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, para juntar os anciãos, ou seja, os presbíteros, os filhinhos, os que mamam, e vamos orar. Nós queremos fazer essa convocação solene, uma assembleia solene, convocar o povo para um jejum e oração. Próximo domingo é um domingo da ceia. Então nós queremos, além da ceia, ser um dia de jejum e oração também. Como é que nós vamos fazer? Nós, aqui que participamos à noite, nós vamos entrar em jejum no sábado à noite, antes da ceia. Próximo sábado, vamos entrar em jejum. E vamos passar o dia de domingo em jejum e oração. E à noite, nós vamos, depois da ceia, aí nós vamos entregar o jejum ao Senhor. Os irmãos que vêm pela manhã, e se algum de vocês estão aqui virão pela manhã, começa o jejum na hora do almoço e vai até a hora do almoço do domingo. Então os que vêm pela manhã começam no almoço e vai até o almoço. Os que vêm à noite começam depois do jantar e vai até o jantar ou até depois do encontro aqui, tá? O jejum termina aqui na congregação. Então nós estamos convocando uma assembleia solene para juntos, como povo, nos humilhar diante do Senhor. Porque Deus olha para o coração. Aquele texto que diz, eu habito num alto e sublime trono, mas também habito no abatido e contrito de coração. O Senhor está nos chamando a essa contrição, estar diante dele. Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 10. Esse aqui o Volney vai ler, só ele vai ler para nós. Abra em Tiago 4, 7 a 10.
Tiago 4, 7 a 10. É um texto bem conhecido da igreja. E eu peço que os irmãos leiam junto comigo todos os versículos. Tiago capítulo 4, versículos 7 ao 10. Diz assim o texto: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará.
Amém. Amém. Como eu disse para vocês, o Senhor nos falou muito em Apocalipse também, falando aquelas sete igrejas. Ele disse: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Vamos abrir em Apocalipse. E vamos ler alguns versículos juntos. Vamos ver primeiro a visão que João teve de Jesus e depois Jesus falando com a igreja. Então vamos começar no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9 em diante. Eu vou dizer nos versículos. Vamos ler do 9 até o 20. E depois nós vamos lendo alguns versículos das cartas às igrejas. Apocalipse 1, de 9 em diante. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta,
dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todos leem junto agora com Volney.
Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro.
E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro.
A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo.
Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas.
Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força.
Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último.
E aquele que vive: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno.
Escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas.
Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas.
Agora nós vamos ler alguns versículos salteados aqui. Mas ele escreveu para sete igrejas da Ásia, e dessas sete igrejas, apenas duas não havia uma repreensão: a igreja de Tiatira e a de Filadélfia. As outras todas tinham, algumas tinham algum elogio e alguma repreensão. pergunta para nós é: o que, que Jesus está falando para a nossa igreja? O que, que ele quer falar para nós? Se ele está dizendo, quem tem ouvidos, ouça, o que, que ele quer dizer para nós? O que, que ele está dizendo, arrepende-te? Então, esse Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, se ele está nos levando ao arrependimento, o que, Senhor? O que, que nos toca como pessoa? O que, que nos toca como igreja? Presta atenção, se o Espírito Santo, ou se Jesus não vai falar através desses versículos para a nossa vida, para a igreja aqui que nos diz respeito. Então, versículos, capítulo 2, versículo 4. Eu vou mencionando os versículos para vocês. Eu vou ler o 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste teu primeiro amor. Aqui está falando para a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste teu primeiro amor. Agora pode ler o 5, o 6 e o 7.
Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas.
Tá, eu vou pular o 6 e vou ler o 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Pergunta para nós é: como anda o nosso amor a Jesus? Estamos no primeiro amor? Como está nosso amor a Jesus? 2, versículo 14, para a igreja de Pérgamo. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Agora o 15.
Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas.
Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. 17, vocês.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe.
Versículo 20, nós vamos ler agora do 2:20, de 20 ao 23. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos.
Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição.
Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita.
Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras.
Agora do 26 ao 29. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações.
E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro.
Assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Amém. Capítulo 3, de 1 a 5. Quando Volney ler, todos podem ler com ele, tá? Apocalipse 3, de 1 a 5. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto.
Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus.
Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti.
Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas.
O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos.
Ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Agora, a igreja de Filadélfia não tem nenhuma repreensão, mas tem uma repreensão forte aqui para a igreja de Laodiceia. Vamos ler do versículo 14 até o 22. Capítulo 3, 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente.
Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.
Conselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas.
Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono.
Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas.
Como o Ismael chamou a atenção, a igreja de Laodiceia é a única que não tem nenhum elogio. Nem todos os estudiosos da palavra concordam nessa interpretação, mas uma boa parte dos estudiosos concorda que as cartas às igrejas, elas correspondem a períodos da história da igreja na Terra. E nesta ordem que está colocada aqui. Portanto, nos últimos tempos, que são os nossos tempos, nós estaríamos vivendo o final da igreja de Filadélfia e o início da igreja de Laodiceia. Que nesse tempo o Senhor tanto tem um povo que está fazendo a sua vontade, mas também está se levantando no meio da igreja, uma parte da igreja da qual ele tem muitas coisas e muitas repreensões a fazer. O problema da igreja de Laodiceia era muito sério. E no meio de todo esse problemão que eles tinham, o Senhor disse para eles que eles eram cegos. Além de serem pobres e nus, eles não enxergavam a própria condição. Eles eram cegos. Eles precisavam comprar do Senhor o colírio espiritual para poder discernir corretamente. A pior condição de uma igreja, irmãos, é achar que não precisa de nada. A pior condição de uma igreja e de um discípulo individualmente é não enxergar aquilo que Deus quer que ele enxergue, a sua necessidade. É por isso que o Senhor diz assim: olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque o Senhor é aquele cujos olhos veem todas as coisas. E se ele está vendo e ele está chamando a atenção da igreja, a igreja precisa prestar muita atenção no que ele fala. Em todas as repreensões, em todas as advertências que o Senhor fez, em todas as cartas, ele diz assim, ó, para que eu não chegue ao ponto de mover o candeeiro, de tirar a luz. O Senhor diz para a igreja: olha, se não houver arrependimento, a coisa pode chegar num ponto onde a minha presença, que é a própria luz, se retira do meio daqueles que se chamam minha igreja, por causa de pecados dos quais não houve arrependimento. O Senhor conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que sempre vai haver, na nossa história, na nossa caminhada, Sempre nós vamos estar sujeitos a pecar, sujeitos a cair. O problema todo é quando nós toleramos o pecado. Como igreja, nós não chegamos a lamentar o pecado. Quando não chegamos a nos afligir diante do Senhor, quando Ele diz, existe pecado no meio do povo. Como Ismael falou também, é certo que eu posso estar pensando agora e me examinando e dizendo, Senhor, mas eu pela Tua misericórdia, eu estou andando em santidade, até onde eu posso ver, eu estou bem. Essa palavra não é para mim. A igreja tem um aspecto corporativo, amados. A igreja é o corpo de Cristo, os irmãos sabem disso. E quando o Espírito Santo está ensinando a respeito de corpo, ele diz que quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Quando um membro do corpo é honrado, todo o corpo também é honrado. O que acontece com um afeta a todos. Esse é o aspecto corporativo da igreja. É por isso que quando vem essa palavra e essa convocação para nós orarmos e buscarmos o Senhor e jejuarmos, pode ser que a tua consciência esteja absolutamente tranquila diante de Deus. Mas como corpo, como igreja local, nós vamos orar e vamos buscar o Senhor e vamos confessar os pecados e vamos dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Se tu está enxergando, Senhor, algo que é digno de repreensão na nossa congregação, nesse grupo que se reúne na Monteiro Lobato 422 e que se reúne em diversas casas espalhadas em Porto Alegre e arredores, se tu, Senhor, está enxergando algo que precisa ser repreendido, então eu quero me arrepender disso, Senhor. Eu quero me humilhar na tua presença, eu quero te buscar para que tu não venhas a mover o candeeiro do lugar, para que tu não venhas a retirar a tua luz da igreja. Se o Senhor falou, nós precisamos considerar. O pior pecado de Laodiceia foi justamente o de não enxergar e de não querer enxergar, e se orgulhar, e se ensoberbecer e dizer, eu sou rico e de nada tenho falta, ou seja, eu não preciso de nada, eu estou completo, eu estou bem na foto. Quando, na verdade, se aquela igreja tivesse perguntado para o Senhor, ele teria dado uma opinião muito diferente a respeito do estado espiritual que ela tinha. Então, esse caráter corporativo que nós queremos frisar bastante para os irmãos. Quando Israel confessava os seus pecados, o povo já sabia o que fazer. Eles confessavam os pecados como se o pecado fosse comum a todos. Era toda a nação que jejuava. Em certos momentos, até as criancinhas jejuavam, buscavam o Senhor, se arrependiam, ficavam na presença de Deus durante um dia todo. É certo que nem todos tinham pecado, mas eles assumiam corporativamente, assim como o Senhor está nos convidando a fazer nesses dias.
Vamos ler ainda 1 João, Epístola de João, né? Lá perto de Apocalipse, está aí pertinho de Apocalipse. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 6. Então, como estamos fazendo, eu leio um versículo sozinho e vocês leem juntos com Volney. 1 João 1, 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma.
Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós.
Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro.
Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos.
Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade.
Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele.
Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou.
Agora, nesse momento, eu gostaria que nós, mesmo assentados, se alguém quiser ajoelhar, pode ajoelhar, se alguém quer ficar em pé, ficar em pé. Mas vamos nos apresentar diante de Deus, vamos examinar a nós mesmos primeiro, depois orar, pedindo a misericórdia do Senhor. Diz que se andarmos na luz, como Ele está na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vamos nos apresentar diante dele. Então agora, todos buscando esse quebrantamento pela igreja, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos. Se o Senhor está falando, é porque Ele sabe o que está acontecendo. Então, vamos nos apresentar em quebrantamento diante dEle.
Amém. Aleluia. Oramos. Senhor, seja bendito o Teu nome e bendito seja o cuidado que Tu tens sobre nós como igreja, Pai. Nós acolhemos a Tua palavra. Como congregação, essa noite dizemos isso a Ti, Senhor. Acolhemos a Tua palavra e estamos com nossos ouvidos abertos para ouvir o que Tu diz à igreja. Também pedimos, Senhor, que Tu venhas instilar, venha pingar o Teu colírio espiritual sobre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar como Tu enxerga. Senhor, se Tu tens chamado a atenção nossa como igreja, se Tu tens advertido a nós e nos chamado ao arrependimento, então nós queremos confessar, Senhor. Queremos admitir, Senhor, as faltas que Tu tens visto em nós. Queremos Te confessar, Senhor, e pedir que Tu venhas a nos purificar de todo o pecado. Queremos pedir, Senhor, que não haja entre nós impureza de nenhuma origem. Queremos pedir, Pai, para que o Teu Espírito se sinta totalmente à vontade no meio do Teu povo, Paizinho. Queremos pedir perdão, Senhor, se temos andado de alguma maneira descuidadamente, Senhor. Queremos pedir perdão se de alguma forma temos andado de forma leviana em tantas coisas que Tu considera tão importantes. Queremos pedir perdão a Ti, queremos confessar a Ti, Senhor amado, a nossa debilidade. Até mesmo para conhecer o estado do nosso coração. Assim como Davi orou, Senhor, quem pode discernir as suas próprias faltas? Perdoa-me daquelas que me são ocultas. Nós fazemos essa nossa oração nessa noite. Senhor, nós não estamos querendo de forma alguma fugir da responsabilidade. Não queremos fugir daquilo que Tu tens falado, pelo contrário, queremos confessar a Ti, queremos Te buscar. A Tua palavra fala de humilhação, Tua palavra fala de jejum, Tua palavra fala de pranto em vez de alegria. Existem momentos, Senhor, nós sabemos disso, momentos de pular de júbilo, e existem momentos de se prostrar em tristeza pelo próprio pecado, e assim nós queremos fazer. Longe de nós, Senhor, qualquer soberba. Longe de nós qualquer presunção, longe de nós esse pecado de orgulho que cega os olhos de qualquer um e que pode cegar os olhos daquele que não está andando humildemente com o seu Deus. Nós queremos individualmente e como corpo queremos andar humildemente contigo, queremos estar abertos à tua repreensão, queremos estar abertos, Senhor, à tua correção. Tua palavra nos diz que todo filho a quem Tu recebes, Tu tratas e Tu corriges e Tu disciplinas. Senhor, disciplina-nos, Senhor. Corrige nossas vidas. Corrige o rumo das nossas vidas. Corrige, Senhor, o nosso olhar. Corrige o nosso discernimento. Por favor, Senhor, nós estamos aqui Te buscando juntos. Queremos dizer sim a essa convocação de oração e de jejum. Pai, queremos apresentar nessa próxima semana e aqueles dentre nós cujo coração assim o mover durante a semana, vamos estar jejuando por isso, por causa dessa tua chamada, por causa dessa tua advertência. E em especial, como congregação, na próxima semana queremos estar apresentando diante de ti este jejum. Pedimos que tu seja propício a nós, Senhor. Que tu possa olhar dos céus, não somente perdoar o nosso pecado, mas nos fortalecer na tua graça. Abrir os nossos olhos em santidade. Apurar o nosso discernimento. Senhor, temos sido tão faltos em discernir. Tua palavra diz que nós temos que discernir não apenas o bem, mas também o mal. Senhor, tantas vezes nós sabemos discernir as coisas boas. Sabemos aquilo que é a tua vontade, Senhor. Sabemos o que é aprovado. Mas tantas vezes, Senhor, nós confessamos, temos deixado passar o mal. Temos deixado que o mal tome uma parte na nossa vida. Temos deixado que o mal entre na nossa casa. Temos deixado que o mal atinja nossos filhos e contamine as suas mentes. Temos deixado tantas vezes que o mal contamine a nossa mente. Temos nos deixado influenciar por esse mundo, Senhor, tantas vezes. Mas nós nos prostramos em humildade diante de ti. E pedimos perdão por tudo isso, Senhor. Pedimos que tu tenhas misericórdia de nós. Pedimos, Senhor, que tu abras os nossos olhos. Pedimos que tu apures o nosso discernimento, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos andar na tua luz. Não na luz da nossa própria opinião. Não na luz do nosso próprio prazer. Daquilo que gostamos ou que não gostamos. Daquilo que nós queremos ou deixamos de querer. Nós queremos andar na tua luz. Nós queremos andar naquilo que tu aprovas. Ó Senhor, tu vens buscar uma noiva santa, vestida de vestiduras brancas, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas imaculada. Senhor, nós queremos fazer parte dessa noiva, individual e corporativamente também, Senhor. Todos nós, Senhor. Oh, mas tu tens achado algo para chamar a nossa atenção. Por isso, Senhor, nós não vamos dar descanso aos nossos olhos, nem aos nossos joelhos. Nós queremos ouvir de ti, Senhor. Queremos ser examinados pela tua luz, para que tudo aquilo que estando em nós não te agrada, nós possamos identificar, rejeitar e tirar completamente da nossa vida. Queremos nos arrepender verdadeiramente, Senhor querido. Senhor, por favor, nós oramos, juntos oramos, em nome de Jesus. Buscamos a Ti, juntos, como congregação, os presbíteros, os líderes, os discipuladores, os irmãos, as crianças, Senhor, todos nós, Senhor, estamos orando e buscando, o nosso pedido é um só: santifica-nos, Senhor. Santifica a tua casa, remove o mal, Senhor, remove o que não te agrada, remove aquilo que está incomodando o teu coração, aquilo que tu estás enxergando que não está te agradando. Senhor, nós não queremos isso no nosso meio, nós não queremos isso, Senhor, como igreja. Nós queremos que tu possa olhar para nós e sorrir, que tu possa olhar para nós e ficar contente, ficar feliz. Senhor amado, por favor, nós oramos, nós confessamos, nós te buscamos, nós nos humilhamos, confessamos, Senhor, a nossa incapacidade de julgar as coisas, Senhor, a nossa incapacidade de discernir bem. Nós precisamos comprar de ti ouro puro para nos enriquecermos na tua sabedoria, precisamos receber de ti vestiduras brancas para andar em santidade, precisamos receber de ti o colírio para poder discernir corretamente. Senhor, nenhum de nós aqui nessa noite está ficando fora dessa confissão, nenhum de nós está se eximindo dessa posição, nenhum de nós está dizendo essa palavra não é para mim, nenhum de nós aqui, Senhor, está se levantando soberbamente e dizendo eu não preciso dessa admoestação. Todos nós, Senhor, estamos curvados diante da tua presença e estamos prestando atenção na tua palavra. Queremos ouvir o que o Espírito diz à igreja, prestar atenção, queremos ter ouvidos para te ouvir, Senhor. Oh, Jesus.
Amados, eu estava ajoelhado ali na minha cadeira quando o Espírito Santo me disse para vir aqui na frente e convidar todos os irmãos, salvo aqueles que tiverem algum impedimento físico, mas que realmente se prostrem, não somente de coração, mas existe um desejo no coração de Deus de nos ver fisicamente ajoelhados, prostrados também. Salvo aqueles que tiverem algum impedimento físico, se tiver um coração contrito, tenha liberdade de se ajoelhar na sua cadeira, aqui na frente, nos corredores, e que o Espírito Santo esteja gerando em nossos corações arrependimento, um coração contrito, humilhado na presença de Deus. Porque o Espírito Santo quer se mover entre nós. E que Ele encontre em nossos corações liberdade. Para que nós possamos nos ajoelhar, para que nós possamos chorar diante de Deus. E expressar o arrependimento pelos nossos pecados como congregação, como igreja. Eu tenho mais. Eu tenho muito mais. Muito mais eu tenho para fazer no meio de vós. Eu tenho maravilhas. Eu tenho tesouros, muito ouro para depositar em cada vaso de barro. Mais poder, mais unção, mais frutificação, mais multiplicação, mais conquistas. Em nome de Jesus.
Derrama teu coração perante o Senhor. E se tu não tens palavras para dizer, então usa a língua que o Senhor te deu, para que o Espírito ore através da tua vida e ore bem. Vamos levantar diante do Senhor um incenso da nossa oração, uma coluna de aroma suave que atinja o trono de Deus nessa noite, nessa hora, neste momento.
Senhor, tem falado para mim ali, enquanto estávamos orando como igreja, me lembrando que nós devemos rasgar as nossas vestes.
Amém.
Vestir pano de saco.
Amém.
O Senhor falou que Ele é um Deus que não vê a aparência, que Ele não vê o exterior, mas Ele vê o interior.
Amém.
Muitas vezes, até na nossa maneira de nos vestir, nós queremos agradar as pessoas, agradar o mundo. E o Senhor não vê nada disso, Ele vê o nosso coração. Ele tem nos dado vestimentas de santidade. O Senhor nos chama atenção, a cada um de nós, na maneira de nos portarmos, nessa maneira de nos vestir. Uma palavra para nós como igreja, cada um de nós, amados, somos chamados à santidade, a nos portarmos com decência, principalmente a igreja tem que ser luz e sal. O Senhor nos chama, que Ele não vê a aparência, Ele não vê o exterior. Está falando isso para os jovens, para os adolescentes, fortemente, eu sinto isso, amados. Na maneira de se portar, na maneira de se vestir, de nós, como igreja, nos conduzirmos convenientemente.
Amém.
Nas atitudes, nos relacionamentos, nas brincadeiras. Ele é santo, 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 e tem nos chamado à santidade.
Amém.
Nós temos que ser luz, temos que ser sal, nós temos que influenciar o mundo, não pela nossa aparência, mas nós temos que influenciar o mundo pelo aquilo que temos, que é o Senhor, aquilo que carregamos, o testemunho de vida. O Senhor é que quer transparecer, Ele quer transbordar em nós, não a nossa aparência. Senhor, não julga segundo a aparência, mas segundo a sua reta justiça. E Ele quer essa justiça, Ele quer retidão de nós, a retidão que vem dEle. Aleluia, Senhor. Aleluia.
Mesmo espírito de quebrantamento, pode sentar um pouco. Vamos continuar ouvindo o Senhor falar. Continuar quebrantamento diante do Senhor. Toda palavra do Senhor que nos chama arrependimento é porque Ele nos quer bem. Ele quer que a gente fique bem, né? Eu disciplino, repreendo a quantos amo. Então eu gostaria de animar a igreja desta semana, está buscando o Senhor, é uma semana de quebrantamento, de examinar sua vida, sua casa, de intercessão pela igreja, interceder pelas crianças, interceder pelos jovens, interceder pelos mais velhos. Se você sabe de alguém que está esfriando, vai atrás, telefona, vai orar com ele. Se você sabe de alguém que está andando algum tipo de treva, vai procurar ele para animá-lo a trazer para o Senhor. Nós não temos um coração assim de para condenar, mas o Senhor está querendo renovar sua misericórdia para conosco, né? Se eu estou à porta e bato, ele está batendo a porta da igreja, né? E quem ouve a minha voz e abre a porta, eu cearei com ele e ele comigo. É isso que Jesus está querendo fazer. Está querendo se regozijar conosco. Mas antes da alegria vem o choro, vem o quebrantamento, vem o arrependimento. É isso que o Senhor está falando para nós.
São muitas coisas que Deus está falando. O Antônio Carlos trouxe uma palavra aqui. É certo que tem muitas outras palavras que Deus deve estar falando individualmente no coração de cada um. Uma coisa, dentre tudo que ouvimos aqui, a colocação que o René fez, eu queria que ficasse, sabe, muito claro no nosso coração. Essa palavra já vem de longe, mas nesse momento o Senhor nos falou que Ele tem contra nós, que Ele tem algo que Ele não quer ver no nosso meio. Monteiro Lobato 422, e congregação que se reúne nas casas. Não é apenas uma palavra que eu leio nos versículos das sete igrejas, e eu pense assim, isso aqui pode se aplicar a nós. É mais do que isso, foi uma palavra específica do Senhor. Ele disse a nós, disse aos presbíteros, disse a nós como igreja, tenho, porém, contra vós. E isso não é uma palavra de juízo, vocês compreendem isso, não é, irmãos? É uma palavra amorosa de advertência. Porque se nós sabemos que nós precisamos arrepender e buscar o Senhor corporativamente, e se nós respondemos a esse chamado, nós jamais seremos reprovados. Se, porém, nós nos ensoberbecermos e nos orgulharmos e dissermos como a igreja de Laodiceia, eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, aí nós estamos entrando em grande perigo. É por isso que há essa convocação, esse cuidado, esse zelo. O bom pastor está cuidando de nós, queridos. Vamos, né, durante essa semana buscar o Senhor. Vamos ter em mente toda a palavra que foi trazida aqui. Tudo que o Espírito Santo falou nos momentos de oração. E na semana que vem vamos consagrar a Jesus um período de jejum. E esse jejum vai ser com um objetivo específico. Todos nós vamos jejuar por uma única coisa, pedindo, Senhor, Tu queres trazer santidade a nós como igreja, santifica-nos como igreja. Amém, irmãos? Amém. Nós compreendemos, levanta a mão quem compreendeu isso bem alto e quem está engajado com o Senhor. Levanta diante do Senhor a tua mão como um memorial para que todos nós possamos dizer: Senhor, nós aceitamos a Tua palavra, nós recebemos a Tua repreensão e nós respondemos a Ti, nós nos comprometemos em Te buscar, em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Temos, para encerrar aqui, dois pedidos de oração.
Pedido de oração para duas pessoas, inclusive uma delas está precisando de dois doadores de sangue. É uma pessoa que está, se opera na terça-feira. E quem puder doar sangue, procure a nossa irmã Vânia Campos. Vânia Campos está por aqui, pode se levantar. Quem? Cadê a irmã? Está ali. Vânia Campos está ali. Quem puder doar sangue, procura a ela. Ela vai estar ali na saída ali. Procure. Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti Maria Helenita, que está precisando desse sangue, vai se operar. Ó Senhor, tem misericórdia da querida irmã, para que ela seja tocada no seu corpo e na sua alma, no seu espírito seja renovada, Senhor. Oramos também por Tatiana, Senhor, que está no hospital, na UTI da PUC, com lupus. Ela precisa dessa cura que o Senhor fazia quando os enfermos te procuravam, Jesus, e o Senhor curava a todos. Mas ela precisa também ser tocada no seu interior, te conhecer, Senhor. A doença maior, que é o pecado, que é entregar a vida a Ti, Senhor. Ela precisa, a Tatiana, e nós pedimos por ela como igreja agora, Senhor. Oramos por Nilda Krieger, Senhor, que vai fazer uma operação no olho. E ela também precisa ser curada desse olho. E ela precisa abrir os olhos para te conhecer. Nós oramos por ela, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Oramos, ó Pai, mais uma vez sobre o que o Senhor tem nos falado. Queremos nessa semana, especialmente, tá? Com os ouvidos atentos, olhando para Ti, para te escutar o que o Senhor está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que eu falo. Senhor, eu quero ouvir. Que nossa casa esteja ouvindo. Que a igreja esteja ouvindo. Ó, Pai, desperta as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os anciãos. Desperta no Senhor Deus para te buscar. E queremos já nos estar preparando para domingo, uma assembleia solene de jejum, nos apresentar diante de Ti para um clamor para a Tua igreja, Senhor. Santifica a Tua igreja, santifica-nos, ó Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Irmãos, eu quero trazer para os irmãos um pedido de auxílio para uma família de irmãos, tá? São três discípulos, uma família que reside no bairro Alto Petrópolis, Morro Santana, e que essa semana passou por uma prova muito dura, onde eles tiveram a residência incendiada. Tá? Eles são irmãos pobres, de poucos recursos, moravam numa casa de madeira, uma casa pequena, tá? Eram duas casas, na verdade, foram duas famílias, elas foram, a casa pegou fogo. A situação foi que os adultos, né, têm que trabalhar durante o dia e não tinham com quem deixar as crianças. E uma das crianças, né, pequenininha, brincando com fogo, terminou por causar essa tragédia ali. Graças a Deus não houve danos físicos, né, não, as crianças se salvaram. Só danos materiais, eles perderam tudo que eles tinham, só ficaram com a roupa do corpo. Então eu queria trazer para a igreja, que pudesse, irmãos que pudessem auxiliar. Inclusive eu afixei um cartaz, uma folha, que fica, eu deixei ali perto do bebedouro, na parede ali, onde consta meu telefone. E os irmãos podem trazer, entrar em contato comigo. Ali tem uma relação de algumas coisas que eles não têm ainda. Outras coisas, como roupas, eles já estão recebendo, graças a Deus. Mas os irmãos podem entrar em contato comigo. Meu nome é Luiz, meu telefone é 99834858 e a residência é 3386-6869. Eu vou repetir, é 99834858 e 3386-6869. 69, com Luiz ou com Karen.
Pedi ao Jorge que anote e deixe projetando aqui. Se alguém não conseguiu anotar, nós vamos deixar o telefone e o nome do Luiz aqui mais um tempo projetado. Que o Senhor abençoe a sua igreja. E com muita graça vamos, durante essa semana, meditar naquilo que o Senhor está nos trazendo. E semana que vem nos apresentamos diante dele em assembleia solene. Deus abençoe os irmãos. Amém.